ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rádio, fonte inesgotável de emoção, o futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na Nacional. Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas pontualmente no Rio de Janeiro, no ar mais uma edição do programa No Mundo da Bola. E eu estarei ao lado da Brenda Balbi com os trabalhos técnicos de Joca Sanz, a produção executiva de Luiz Ferreira. E a gente começa mais uma edição de No Mundo da Bola com...
O que vem por aí?
Vem por aí a sequência da quarta rodada do Brasileirão 2025. Daqui a pouquinho, a partir das 9h15, a sua Rádio Nacional abre o show de bola para todas as emoções de Flamengo e Juventude. Nos 87.1 FM, 1130M, no site das rádios EBC e em todas as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. Quem tem informações sobre esse jogão é o repórter Rodrigo Ricardo. E aí, xará?
Salve, fã do No Mundo da Bola! Quarta é dia de Maracanã para Flamengo e Juventude, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 9h30 da noite e coloca o primeiro lugar da tabela com 7 pontos contra o quarto lugar com 6 pontos. O rubro-negro carioca ainda não venceu no Brasileirão, jogando dentro de casa. Empatou com o Inter na primeira rodada e depois superou Vitória e Grêmio fora dos seus domínios. Felipe Luiz deve encarar uma tranca pela frente e comenta sobre seu modelo de jogo.
O jogador com tanta qualidade, como o Léo Ortiz, como o Léo Pereira, eles têm a zona de segurança entre eles e o adversário muito pequena. Então eles se sentem confortáveis com o adversário perto deles. E isso são características deles que fazem os times, atraem os jogadores para poder liberar os espaços. Mas não sou... eu não peço realmente isso, porque eu... O que eu passo para eles é a progressão, então chamaria talvez jogo de progressão.
Indiciado pela Polícia Federal, suspeito de manipular apostas, Bruno Henrique foi relacionado para a partida de hoje, mas só a uma hora do jogo vai se saber se BH será titular. Em nota, o Fla defendeu que a presunção de inocência do jogador deve ser respeitada. O provável Flamengo desta noite tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, dupla de zaga, Léo Ortiz e Danilo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, Eric Pulgar, Alan e Arrascaeta. No ataque, Gerson, Cebolinha e Juninho. O Juventude também faz um bom início de campanha. Ganhou de Vitória e Ceará dentro de casa, mas foi derrotado pelo Botafogo no Nilton Santos. O técnico Fábio Matias quer que o Papo tenha no Maracanã a mesma performance de quando joga em Caxias do Sul.
Essa é a tônica nossa dentro de casa. E a busca agora nossa é um comportamento, eu vou falar sempre, fora de casa. A gente fez um jogo bom contra o Botafogo também. Se tivesse sido um pouco mais efetivo, talvez tivesse um resultado melhor. E seguimos. Então, cada jogo, características diferentes, condições diferentes, adversário diferente. E temos que fazer o possível para ler isso da melhor forma para que a gente consiga jogo com 3 pontos.
Fábio Matias vai ter o desfalque do artilheiro Gabriel Taliari, que sofreu uma entorse no tornozelo e vai ser substituído por Matheus Babi. Valeu, um abraço, tchau.
Muito obrigado, valeu, Rodrigo Ricardo, confirmando, a Nacional transmite hoje todas as emoções de Flamengo e Juventude, bola rolando às 9h30, a partir das 9h15, o show de bola Nacional. Tomara que todo esse problema envolvendo Bruno Henrique não interfira na atuação do Mengão. Ele vai dar o recado, ele vai contar aqui na Nacional as emoções de Flamengo e Juventude. Muito boa noite!
Alô, Rodrigo, boa noite para você e para a galera sintonizada aqui na Rádio Nacional, curtindo o programa No Mundo da Bola. Então, é um grande jogo, logo mais no Maracanã, o Flamengo precisando vencer, até porque a prioridade, segundo a diretoria rubro-negra, e o próprio Felipe Luiz já deixou isso bem claro, nesse ano de 2025, é o Campeonato Brasileiro. Então, apesar da Libertadores ser a Libertadores, o foco principal do Flamengo é no Campeonato Brasileiro. E depois da vitória do final de semana sobre o Grêmio, por 2-0 fora de casa, nada melhor do que vencer outro gaúcho, dessa vez no Maracanã. É um jogo que o Pedro pode ter mais minutos, pode participar mais da partida. Por outro lado, o Juventude, né? Duas vitórias no Jacone. É, Juventude jogando em casa é muito forte. Porém, fora de casa contra o Botafogo, aguentou o primeiro tempo, mas no segundo tempo sucumbiu, foi muito mal no jogo. E acabou perdendo por 2-0, poderia ter sido mais. Eu acredito que o Flamengo, se conseguir um bom jogo no primeiro tempo, mata o jogo nos primeiros 45 minutos. O Juventude fora de casa realmente não vai bem. Agora, depende muito do Flamengo estar afim e interessado. De qualquer forma, está feito o convite. A partir de 9h15 da noite, show de bola nacional. Estarei por aqui para dar o recado nesse Flamengo e Juventude. Combinado? Valeu, Rodrigo. Um abraço, cara.
Valeu, André. Estaremos juntos daqui a pouquinho. Eu estou ao lado da Brenda Balbi. Brenda, antes de mais nada, um forte abraço, muito boa noite. Você acha que todo esse problema envolvendo um atleta do clube, aliás, um dos principais jogadores do Flamengo, o Bruno Henrique, pode interferir na atuação do Flamengo ou os demais jogadores entram em campo totalmente alheios a essa situação? Boa noite, Brenda.
Fala, Rodrigo. Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Nacional. Olha, Rodrigo, alheios, eu acho que é muito difícil, né? Até porque é uma pessoa que tá ali no seu convívio, no seu dia a dia. Então, ignorar completamente o fato, eu acho que é impossível. Mas os jogadores, os atletas de alto rendimento, precisam separar ali a parte emocional da parte... De atleta mesmo, né? Profissional. Precisa saber separar as coisas e, apesar de ser uma grande perda, o que pode ser uma grande perda, que a gente ainda não tem a definição do caso, os atletas do Flamengo precisam se virar ali dentro de campo, mostrarem pro que eles são pagos para fazer, né? O que eles são pagos para fazer. Então, é claro que pode ser uma baixa importante, mas o elenco do Flamengo, acredito que tem ali maturidade suficiente para conseguir separar uma coisa da outra e dentro de campo conseguir dar ali o seu melhor e buscar a vitória, Rodrigo.
E o Juventude? O Juventude só é forte jogando no Alfredo Jaconi, ou ele assusta também jogando em outros estados, em outros estádios, como por exemplo o Maracanã?
Olha, Rodrigo, o Juventude, ele é realmente muito forte dentro de casa. É muito difícil ganhar dentro da casa dos queridos, né? Mas assim, fora de casa ainda precisa se mostrar um pouco mais. Claro que no Maracanã, a casa do Flamengo, o Flamengo joga muito mais à vontade. Mas o Juventude é uma equipe que dá uma cutucada, assim, é uma equipe que vem se mostrando interessante, né? Principalmente ali no sentido defensivo, uma equipe que consegue se defender bem. Então acredito que será um duelo interessante esse entre Flamengo e Juventude.
Perfeito, fica o convite daqui a pouquinho, a partir das 9h15 da noite, abertura de jornada, André Marques na narração, eu estarei nos comentários com as reportagens de Carlos Molinari, 18h09. Esse é o programa No Mundo da Bola e a Marília Rigoni já vai entrar, porque antes chegou a hora do...
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Começaram as semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. O Minas venceu a primeira partida contra o Osasco por 3-0. As parciais foram de 28-26, 25-22 e 25-14. O segundo jogo será em Osasco no dia 21 deste mês, às 21 horas. Osasco precisa da vitória para continuar vivo na competição, chegando na terceira partida. Caso aconteça, será na casa do Minas, que tem vantagem pelo aproveitamento na competição. Já o primeiro jogo entre Praia Clube e SESI Bauru será no dia 18. Ao término do segundo Fórum Mulher no Esporte do Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico do Brasil homenageou a ex-nadadora Joana Maranhão, medalhista em Jogos Pan-Americanos, e a medalhista olímpica Rosângela Santos. Elas receberam o prêmio Melânia Luz, dado como reconhecimento pelo trabalho delas dentro e fora da piscina e da pista, e o legado que deixaram para o esporte feminino brasileiro. Melânia Luz ganhou 7 medalhas em campeonatos sul-americanos e de atletismo nas provas de 100, 200 metros rasos, revezamento 4x100. Foi a primeira mulher negra a representar o Brasil em Jogos Olímpicos. Isso aconteceu em 1948, na cidade de Londres, por isso ela dá o nome ao prêmio.
Muito obrigado, professor Wagner Gomes. E a Marília Rigoni esteve presente no Fórum da Mulher no Esporte, promovido pelo COB, Comitê Olímpico do Brasil, e traz uma super convidada pra gente aqui no Momento Estádio.
Pois é, a gente gosta mesmo e tem que exaltar bastante as mulheres nos esportes, os feitos das mulheres no esporte, mas ainda tem um caminho longo para encontrar essa equidade entre os direitos de homens e mulheres, dos atletas e das atletas. Mas, para você ter ideia, olha só, no ano passado, nos Jogos Olímpicos de Paris, do total de treinadores que foram representando o Brasil, apenas 13 eram mulheres. Isso eu aprendi aqui nesse fórum, Mulher no Esporte, que foi realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil aqui na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e mostra bem os vários caminhos que ainda tem que se percorrer para equiparação desses direitos. Já tem a equiparação de participação, mas tem muita coisa para evoluir ainda. E aqui ao meu lado, eu estou com uma representante desse assunto, desse tópico, né, que é a Yane Marques, a primeira medalhista no pentatlo moderno e atualmente a vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Boa noite, Yane. Hoje foi um dia de dar voz, mas principalmente de ouvir as mulheres, né?
Foi sim. Boa noite, minha gente. Foi um dia de dar voz, de ouvir e da gente se fortalecer, né? O dia foi intenso, foi muito produtivo. Eu saio daqui com muitas anotações, ideias. Então, assim, a sensação de que valeu a pena e de que a gente vai, de uma forma muito colaborativa, construir algo muito legal, né? Nesse assunto da temática de gênero, que nós do COB, a gente se importa muito, a gente dá valor, esse fórum é uma prova disso e a gente vai construir junto uma linda história.
Pois é, é só o início da sua gestão, você acabou de assumir e o que, que a gente pode, como você falou, é o início de uma história, mas o que, que a gente pode esperar das mulheres, das atletas do Brasil, representando o Brasil mundo afora?
É sim, a gente está hoje completando 3 meses de gestão de posse, é pouco tempo, mas é muito trabalho já. O que a gente espera das mulheres? Vão ter toda a atenção que elas precisam, as mulheres precisam sim, como foi falado hoje, serem vistas como mulheres, com todas as particularidades, potenciais, possibilidades, com carinho, humanidade, sensibilidade, e é isso que a gente vai tentar, né, fazer ainda mais aqui no Comitê Olímpico. A gente tem programas dentro do COB, a gente tem uma área de mulher no esporte dentro do COB, que pensa o tempo todo nisso, né, de formar novas treinadoras. A gente fez ano passado Mira, esse ano de novo a gente repete com quase o dobro de mulheres treinadoras sendo formadas. A gente tem programa de incentivo, de provocação, para que as confederações também fomentem e desenvolvam, né, o trabalho de mulher na gestão, né, na área técnica. Enfim, a gente está fazendo a nossa parte com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, e a gente tem muita esperança de que vai valer a pena isso tudo e que vai dar certo.
Obrigada, uma boa noite para você e uma boa sorte nessa gestão também. Valeu.
Obrigada.
Que legal, muito obrigado, Marília Rigoni. 18 horas 13 minutos, chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E agora há pouco tivemos o jogo transmitido do Brasileirão Feminino aqui na TV Brasil. Luiz Ferreira traz as informações. Muito boa noite, Luiz.
Tudo bem, criançada? Como é que vocês estão?
Tudo tranquilo? Certo.
Então, deu uma zebra aqui, já resolvi, fique tranquilo. Boa noite pra todo mundo, aqui já cheguei fazendo lambança, normal. Então, a gente teve agora há pouco a transmissão no TV Brasil Play de São Paulo 2, Sport Recife 1, jogo válido pela 5ª rodada do BR Feminino. A sua TV pública tá fazendo as transmissões do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1, sempre 2 jogos por rodada. E olha, eu comentava até com a Brenda fora do ar, o Rodrigo Campos, amigos da Rádio Nacional, O São Paulo foi muito engraçado. O início do jogo chega até a ser engraçado. Coisas do futebol. O São Paulo começou amassando o Sport lá em Cotia. Primeiro ataque do Sport, gol do Sport. Coisas do futebol. Logo depois, o São Paulo conseguiu a virada em 2 bolas levantadas na área. Uma que teve até, inclusive, a falha da goleira do Sport, que é a simpática Nanda, acabou falhando na saída de gol. Gols do Sport marcado pela Laysa. E com a... com a Jéssica Soares e a Crivellari marcando os gols das tricolores. Demais resultados dessa rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Na terça-feira, o Palmeiras goleou o Flamengo por 5-2, jogo que foi realizado aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e também aqui no Rio de Janeiro, em Moça Bonita, estádio mais conhecido como Pretty Lady. O Fluminense ficou no empate em 1-1 com o Corinthians. Às 21 horas, lá na Arena da Amazônia, tem 3B contra a Ferroviária. A Ferroviária é ampla favorita nesse confronto. O 3B não venceu ninguém ainda nesse Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E a Ferroviária, vencendo, reassume a liderança que foi tomada pelo Palmeiras, que venceu ontem o Flamengo. Mas só voltando a falar sobre o jogo de agora há pouco, a gente viu bons jogos, uma atuação de razoável para boa da Dudinha, da Crivellari. Agora, o que eu comentava com a Brenda fora do ar, já ela comenta logo depois da matéria do Lincoln, é o Sport melhorou muito nesses últimos jogos. Chegou a criar problemas pro São Paulo, tanto que criou problemas pro Internacional naquela partida. Teve aquele episódio lamentável de racismo. Agora o Sport, ele tá vindo ali. Precisa é vencer, porque o Sport hoje é o penúltimo colocado do Brasileirão Feminino, com 1 ponto ganho. Mostrou evolução, mas ainda é pouco, Rodrigo.
Perfeito, muito obrigado, Luiz Ferreira. Na sequência desse Copa Delas, vamos conversar com o repórter Lincoln Chaves, trazendo informações de Internacional e Cruzeiro, jogo que a TV Brasil transmite amanhã para todo o país. Lincoln!
Do lado vermelho, um começo preocupante, apenas 2 pontos em 12 disputados. No último sábado, com transmissão da TV Brasil, empate sem gols com o Fluminense no Rio de Janeiro. Do lado azul, o início é promissor. 10 pontos de 12 possíveis, campanha inferior somente à da Ferroviária e por causa do saldo de gols. Na rodada passada, teve goleada para cima do Juventude em Contagem por 4-0.
Na vida profissional, a gente arruma um emprego, segue por um caminho, depois eventualmente arruma outro emprego, segue por outro caminho. No futebol, pelo menos, isso é muito comum. Acontece que é muito comum também a gente ter esses caminhos se cruzando. É o caso de algumas histórias deste confronto entre Internacional e Cruzeiro.
O elenco das gurias coloradas tem 3 jogadoras que já defenderam as cabulosas: a lateral esquerdinha e as meio-campistas Mayara Vaz e Capelinha. Esta última, que leva no apelido o nome da cidade onde nasceu, fez parte do primeiro elenco profissional feminino do Cruzeiro em 2019. Quando deixou o clube para defender o Inter 3 anos depois, era a jogadora com mais partidas pela equipe celeste.
Nossa expectativa é muito, muito grande. A gente está em busca dos 3 primeiros pontos. A gente sabe que vai ser um confronto muito difícil, mas a gente está treinando, acertando os detalhes para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos.
No lado mineiro, são 6 ex-atletas do Colorado: a goleira Camila Rodrigues, a lateral Belinha, a volante Zóio, as atacantes Bianca Brasil e Fabiola Sandoval e a zagueira Isa Haas. Isa, aliás, chegou à Toca da Raposa somente este ano, mas já assumiu a braçadeira de capitã, que também usava no Inter. Pelas gurias coloradas, foram 161 jogos e 19 gols. Desempenho que a levou à seleção brasileira, onde tem se firmado como titular.
É um clube que eu tenho um carinho muito grande, quem me abriu as portas e quem me deu asas para que eu pudesse me tornar a Isadora. Mas hoje eu sou cabulosa, hoje eu visto as cores do Cruzeiro e é isso. A gente foi para ganhar, foi para somar, vai cada vez mais estar subindo na tabela.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Excelente, Lincoln, muito obrigado. Bom, só confirmando os resultados de hoje, dessa quarta-feira: Bahia 2, Real Brasília 0, Atlético Mineiro e Grêmio empataram em 0-0, Juventude venceu o Red Bull Bragantino por 1-0, São Paulo 2, Sport 1, e daqui a pouquinho, às 9 da noite, a bola rola para 3B da Amazônia e Ferroviária. Brenda Balbi, como é que você está vendo esse momento do Brasileirão Feminino, hein?
Rodrigo, a gente já sabia que essa temporada as coisas seriam muito mais equilibradas, né? Mas a gente tem visto na prática com os resultados. O Luiz bem levantou a bola, né, sobre o Sport, que começou mal o campeonato e a gente tinha ali como um dos times que a gente imaginava que sofreriam, né, nessa temporada, tendo em vista que é um dos times que subiu da Série A2 para a Série A1. Mas o Sport tem evoluído taticamente, o jogo do Sport tem evoluído, tanto que conseguiu arrancar um empate contra o Internacional no finalzinho da partida, isso na 3ª rodada da competição, e agora deu muito trabalho para a equipe do São Paulo também. Começou o jogo vencendo, acabou, né, tomando ali a virada, mas é uma equipe que dentro de campo a gente já vê uma evolução muito interessante. Agora, o que me chama a atenção é também o resultado de Juventude 1-0 no Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino conseguiu uma vitória muito importante no início da competição contra um dos grandes de São Paulo também. Agora eu não recordo quem foi. Luiz, você lembra quem foi? Mas foi uma vitória até que me surpreendeu. E agora perde para o Juventude. Então, esses resultados eles vão mostrando o equilíbrio dessa competição, né? O equilíbrio dessa temporada. Isso é muito interessante para o futebol feminino como um todo, né? Todo mundo ganha quando as equipes vão ficando um pouco mais parelhas. Tanto que o Corinthians empatou com o Fluminense. Quando que a gente imaginaria que o Corinthians ia empatar com o Fluminense, sabe?
O Bragantino, na primeira rodada, esse jogo a gente transmitiu, empatou 100 gols com o Palmeiras. Aí, na segunda rodada, fez 3-0 no Internacional. Na terceira rodada, empatou 2-2 com o Corinthians. Gabi Zanotti foi fazer um gol no 52 do segundo tempo. E na quarta rodada, o Bragantino perdeu para o Real Brasília por 2-1. Real Brasília, que na primeira rodada levou uma bela de uma chapuletada do Corinthians do 8-2. E o Real Brasília tem conquistado agora vitórias importantes.
Pois é, tá muito equilibrado, isso é muito interessante. E fica aí, né, o convite para que assistam o Campeonato Brasileiro Feminino, que tá sendo transmitido aqui na TV Brasil, 2 jogos por rodada, como o Luiz bem colocou. E é isso, vamos que tem muito jogo ainda legal pra gente assistir.
Vale a pena conferir, 18 horas 21 minutos e chegou a hora do...
O melhor da rodada.
Não poderia ser outro além do Vozão. O Ceará derrotou o Vasco 2-1 ontem, jogo que a Nacional transmitiu na Arena Castelão e subiu para a terceira posição da tabela. Rafael Monteiro.
Boa noite, meu amigo Rodrigo Campos. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. A lei do ex funcionou no Castelão. Com 2 gols de Pedro Raul, o Ceará bateu o Vasco por 2-1 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota, o técnico Fábio Carilli desaprovou a postura do time.
O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. Né? A gente tem que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo principalmente. Uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro. Toda rodada tem que ser uma decisão. Perder faz parte, mas da forma que perdeu, isso me incomoda demais, né? Então, repetindo, pouquinho que a gente melhorou, pouquinho. Não melhoramos muito também, não. Já fez um segundo tempo melhor. Mas o primeiro tempo me incomodou demais a postura. E repetindo, o nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo.
Carilli também disse que o desgaste devido ao volume de partidas pode ter contribuído com o futebol apresentado.
Nessa sequência, com esse grupo faz pouco tempo, né? Jogadores que não estão acostumados com o nosso futebol, que é caso de Nuno, de Garré, que eu já senti no primeiro tempo que eles estavam pesados, não estavam conseguindo fazer o seu melhor, já estão comigo há um pouco mais de um mês, eu já sei o que eles podem ser, é algo que vai trazer preocupação sim. Jogamos contra a equipe da Venezuela, jogamos sábado, o Ceará, por exemplo, não jogou no meio de semana, né, no meio da semana passada, e vai acumulando, só que a gente não tem saída. O que eu costumo dizer, quando você não está bem tecnicamente no jogo, né, o adversário também não pode jogar. A gente poderia ter sido melhor nas nossas decisões, dos 2 gols tomados em outras. Pô, não estou bem tecnicamente hoje as coisas não estão acontecendo, isso aí tem dia que vai ser assim mesmo. Mas aí eu tenho que ser ferrado sem a bola, né? Não dá chance, eu não vou conseguir fazer lá, também não tomo aqui. Essa postura assim, essa leitura e errar aqui, erre para frente. Né? Não é jogando do lado, jogando para trás. Me incomodou demais. Foi chamada a atenção no intervalo, foi chamada a atenção no final agora. No final a gente tem que trazer como aprendizado para que não possa acontecer mais.
O treinador ainda falou sobre a dificuldade de jogar contra equipes defensivas.
É de jogo para jogo. Né? No jogo da Sul-Americana em casa e contra o Sport, principalmente da Sul-Americana, um time com a linha baixa, a gente ganhou de 1-0, mas poderia ter sido muito mais. Criamos para muito mais. Então é de jogo para jogo. É melhorar a velocidade na saída de jogo de trás. Né? Fazer as triangulações que a gente tem combinado, as aproximações para que a gente possa sair dos lados e terminar do outro, do lado oposto principalmente. Mas para isso os passes têm que ser rápidos. Não que o atleta tem que ser rápido, mas a troca de passe tem que ser rápida. E ela foi muito lenta. Mas assim, é de jogo para jogo, não é sempre que acontece isso. Pegamos principalmente agora aí um time muito chato da Venezuela, uma linha baixa com contra-ataque muito rápido, a gente jogou no campo deles o tempo todo, criamos muitas oportunidades, acho que só o Coutinho finalizou 8 vezes na partida, criamos muitas, um jogo que era para ter sido 3-4, fizemos 1. né? E foi assim os 90 minutos jogando no campo do adversário. Então não é sempre, mas a gente tem que melhorar para diminuir aí. Tem jogo que está acontecendo e que não pode, né? A gente tem que tratar todo jogo como uma decisão.
O próximo compromisso do Vasco será o clássico com o Flamengo no sábado, às 18h30 no Maracanã. Valeu, Rodrigão!
Claro que valeu, Rafa. O Brenda, que decepção o Vasco mais uma vez ontem.
Ô Rodrigo, eu acho que a pior coisa do Vasco, sem sombra de dúvidas, é a zaga. Gente, eu nunca vi uma zaga tão fraca.
Mas João Vitor custou 32 milhões, o zagueiro mais caro da história do Vasco.
É uma loucura, eu não sei o que acontece. O primeiro gol do Ceará é uma coisa assim, inexplicável o nível ali do João Vitor. Enfim, eu acho que não dá pra ficar falando muito também, porque, né, não vamos queimar a galera, mas... Tem que melhorar, não dá.
Realmente a coisa está complicada para o Vasco da Gama. Vamos fechar a edição de hoje do No Mundo da Bola, trazendo e homenageando a galera do Vozão, os gols da vitória de ontem, na narração de André Luiz Mendes. Um abraço, galera!
O gol nacional. André
Luiz Mendes. Dá pra ver tocada aqui atrás agora pro jogador que é o Matheus Bahia. Matheus Bahia levanta a cabeça, vai sustentar a primeira, prefere refugar, jogar no botão de primeira, entregando pelo meio do campo pro Elon, botou pro Fernando Sobral. E já ligou pra Mugri na canhota, a bola é boa, chega primeiro, chegou errado na bola, Mugri dominou, botou pra trás, Pedro Raul vai marcar. Gol! Ceará, e além do ex, entra em campo, galera, Pedro Raul, se bate pronto de primeira na chegada da grande área, a bola cutucada para ele, bate estufando o barbante do Vasco da Gama, no meu, 28, torcedor do Brasil, 28, cravados, primeiro ato do espetáculo, tem gente balançando em Fortaleza, cruzamento milimétrico do Lucas Mugni, e ele chegou lá para escorar pro fundo do barbante, galera, Pedro Raul, galera, ele mesmo, 9 nas costas, é a lei do ex, entrando em campo no Castelão, ele bota a bola no barbante, tira o 0 no placar e assina ela mais querida no Brasil. Rádio Nacional. Bom, galera, Ceará 1, Vasco 0. Olha o cruzamento, ela vem pra direita, agora foi escorada, Pedro Raul, gol! É do Ceará, é do Vozão, de novo, além do ex, vem dose dupla, acima do Vasco da Gama, Pedro Raul, cruzamento transado, toque de cabeça ajustado pra ele, que bolão que foi enfiado pra ele, a bola vem cruzada, o Guilherme meteu a cabeça na bola, deixou na cara no gol, ele, Pedro Raul, e a rede é onde ele gosta de botar a criança pra dormir, no meu, galera, 35 minutos cravados, segundo ato do espetáculo, tem ele balançando em Fortaleza, galera, dose dupla dele, Pedro Raul, 9 nas costas, corre pra massa e assina na mais querida no Brasil. Ceará 2, Vasco 0. Domina a bola na entrada da grande área com o Piton. Piton rolou agora para o Alex Teixeira, botou de primeira, fez a tabela, voltou. Alex dominou, ele o jogador que era lá só atrás para Jair. Jair vai rolar na canhota, incrementou a jogada de primeira, vem cruzamento do Rainha para a boca do gol.
Gol! Do Vasco! Dele! Ferrete o terremoto pro Valdino. Faz o gigante da colina tremer. Beleza, Vascão. Na cabeça do Ferrete é ferro, maluco. É bola do barbante, ele não tem conversa, galera, no meu. 47 minutos cravados. Segundo ato do espetáculo, tem rede balançando no Ceará, galera, beleza. Ferrete, o matador do Vasco, faz o gigante ter esperanças do empate no jogo. Ele bota de cabeça lá dentro do meu. 47, Ferrete, 99. Escreve no placar da mais querida no Brasil. Vasco da Gama 1, Ceará 2.